Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, por favor, para quem quiser, no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos alegramos por estarmos juntos aqui, Senhor, como igreja, prestando esse culto a Ti. Obrigado porque podemos ver a cada um dos irmãos, ver os rostos, estar juntos, Senhor, conversando uns com os outros. E obrigado, Senhor, por essa comunidade que quer glorificar o Teu nome em todos os aspectos. E por isso, Senhor, estamos aqui hoje nessa manhã também para aprender da Tua palavra o que tens para nos ensinar. Pedimos, Senhor, que Tu dês ao nosso coração alegria, contentamento, também que nós possamos prestar atenção em tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Somos gratos, Senhor, por esse momento. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre nós e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom revê-los, irmãos. Eu, pelo menos, estava fora um certo tempo, né? E com grande alegria a gente retorna e vê os irmãos. Como eu me alegro de poder estar junto com os irmãos aqui na igreja. Sempre é um momento de grande alegria podermos juntos cultuar o Senhor, né? E hoje nós temos aqui a palavra do Senhor aberta em Filipenses 4, 6 e 7. É a segunda pregação nesse tema. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou, como eu tinha colocado, né, como devemos lidar com a ansiedade que está no nosso coração. Certamente esse trecho da palavra de Deus é um trecho bastante prático, bastante aplicado à nossa vida diária. Ele é uma bênção de Deus para nós, porque Deus conhece como nós somos constituídos, né? Como nós somos, como o ser humano é. Ele sabe que nós somos ansiosos, Ele sabe que nós sofremos pelas pressões da vida, nós sofremos pelas pressões que diariamente nos assolam. Seja elas do trabalho, né? Quem já não experimentou pressões no trabalho, como ganhar a vida, como sustentar nossa família, como ter nossos bens, como organizar a nossa vida de tal forma que a gente consiga obter o pão nosso de cada dia. E tudo isso são pressões, todos nós passamos por isso. Não há ninguém entre nós que não tenha errado nesse aspecto de ficar ansioso demais, né? De ficar excessivamente preocupado. Mas o Senhor é bom para conosco. E por isso que Ele coloca esse trecho da palavra aqui para nós. É um ensinamento de Deus, é o amor de Deus se manifestando para nós, mostrando, olha, não ande ansioso por coisa alguma. E a gente vai ver por quê, né? Porque o Senhor cuida de cada um de nós. E o trecho fala isso porque nós não somos, como alguns imaginam, né, supercrentes. Nós somos pobres pecadores, e é verdade. Nós temos que nos ver assim, né? E como somos fracos, por isso o Senhor, sabendo disso, nos consola, nos ajuda, né, e nos dá a sua palavra, e nos dá as suas promessas. Aqui há claramente uma promessa do Senhor para nós, né? Claramente o texto diz, olha, eu estou dizendo, se você confiar em mim, dessa forma como está aqui, né? Da maneira como eu estou te dizendo, a paz de Deus vai invadir o seu coração. E uma paz inigualável, uma paz que excede todo o nosso entendimento, uma paz que vem do Senhor. Então, hoje em dia, né, é muito comum as pessoas andarem ansiosas, até por isso que eu falei, pelas preocupações, né? E é muito comum. Então, a gente tem que se ater a isso com mais cuidado. O tema central desse capítulo 4, do versículo 1 ao 9, só para a gente não fugir do contexto, é estejais firmes no Senhor. Esse é o grande tema dos versículos 1 ao 9. Vejam lá no final do versículo 1, né? Portanto, meus amados e muito saudosos, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Né? Então, esse é o tema. E, obviamente, a gente, uma pessoa ansiosa, preocupada, estressada, ela não tem muitas condições de se dizer, eu estou firme no Senhor. Né? Porque ela está perturbada por essas coisas. Então, esse capítulo tem esse tema central, essa é a chave, né? O apóstolo Paulo aqui fala aos filipenses, olha, irmãos, eu amo vocês, vocês são muito amados. E eu peço, então, que vocês fiquem firmes. Firmes no Senhor. E como nós podemos ficar firmes no Senhor? E aí ele vai dar seis coisas, né? Nós estamos no quarto item, né? O primeiro elemento que vai nos dar estabilidade espiritual é a igreja. Né? Ele vai dizer lá, rogo a Evódio, rogo a Sintique, né? Que pensem concordemente no Senhor. Então, há um espírito ali de que a igreja é extremamente importante para nos dar firmeza. Então, nós devemos ter também um espírito de pacificação na igreja. Imagine uma igreja dividida, ela não traz firmeza aos seus membros, ela não traz fortaleza aos seus membros. Uma igreja que há uma desunião dentro da própria igreja, isso não traz firmeza. Esse foi o primeiro tema, né, das pregações anteriores que eu falei. O segundo elemento é alegria no Senhor, né, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, para você ficar firme, você tem que estar numa igreja que te acolhe, que é pacificadora, que é unida, isso vai te empurrar a ser firme no Senhor. Vai te dar as condições para ser firme no Senhor. O segundo aspecto é, mantenham esse espírito de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Né? Então, esse espírito do cristão, né, ele deve andar assim, com alegria no Senhor. Terceiro aspecto é a moderação. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Viver a vida de maneira moderada, né, equilibrada em vários aspectos, não desequilibrando. Isso é moderação. O quarto aspecto, então, é esse que nós estamos vendo, né, é não andar ou viver de maneira ansiosa. Né? Esse é o quarto aspecto da firmeza no Senhor. O quinto aspecto tem a ver com o que ocupa o nosso pensamento. Né? É o versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Certamente um cristão que pensa coisas erradas não vai estar firme no Senhor. Né? E o sexto elemento é que nós devemos imitar tudo que a palavra de Deus nos ensina, seja por pessoas ou a própria palavra, né? No versículo 9, o que também aprendeste, recebeste e viste em mim, isso praticai. Então, a prática da palavra, a prática da imitação. O resultado de tudo isso, né? E o Deus de paz será convosco. Então, seis coisas para nós fazermos, né? Para nós estarmos atentos, para termos essa firmeza no Senhor. E por isso que nós estamos nesse elemento quarto aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, é o nosso elemento principal da nossa pregação de hoje. O que é a ansiedade? Como é que ela se manifesta? Não é? Como é que podemos saber que estamos ansiosos? É um elemento meio difícil de definir, né? Mas se você não consegue dormir por alguma preocupação, se aquilo te tira o sono ou te traz estresse exagerado, muito provavelmente você está preocupado excessivamente, né? Você está ansioso. Então, a ansiedade é esse excesso, a palavra original quer dizer excesso de preocupação, né? Um excesso de preocupação, uma coisa exagerada, uma coisa que te leva ao cansaço mental, uma fadiga emocional, você fica perturbado com aquilo, né? Então, você está ansioso, aquilo gera uma tensão, você fica até tensionado, né? Então, você está ansioso. Geralmente, por coisas que você não consegue controlar, né? Por coisas que te aconteceram e você não sabe o resultado daquilo, o fim daquilo. Não tem controle, então você não tem como saber o O que vai acontecer? Isso te gera uma insegurança. E aí você começa a ficar ansioso. Isso todos nós, como eu falei, é da natureza humana. Nós somos assim pecadores e a gente é levado por isso. Toda vez que alguma coisa nos acontece, uma perda de emprego, e agora? Né? Estou com problemas de saúde, e agora? Estou desempregado, ou preciso trabalhar, ou qualquer coisa, né? Meu trabalho não está dando certo. Né? Essas coisas começam a gerar um excesso de preocupação que mexe nas suas emoções, né? Mexe na sua qualidade emocional, você começa a ficar perturbado com aquilo, e isso vai te tirar o seu sono, né? Vai se manifestar de diversas maneiras, mas vai te tirar o teu sono e vai trazer essa insegurança, e você está então ansioso, você está vivendo assim. Onde se trava essa batalha da ansiedade? A palavra de Deus fala, né, que Deus vai proteger, vai guardar mente e coração. Então é ali que se trava essa grande batalha, né? A mente influi o coração, né? O que você pensa, por isso que o versículo 8 também tem a ver com isso, né? O que você pensa influi o que você sente. E a mente se refere a isso, né? Ao que você pensa, aos seus pensamentos. Cuidado com eles, né? Você tem o dever de prestar atenção ao que você pensa. E aquilo que ocupa a sua mente produz em seu coração sentimentos. E aí os seus sentimentos te movem, né? Eles podem ser sentimentos de angústia, de dor, de reprovação, né? De tristeza. Tudo isso vem e você, então, pode cair nesse andar ansioso. Muita gente acha que a gente não pode controlar a mente e o coração, né? Mas o Senhor, Ele nos auxilia, Ele fala, olha, cuide com o que você pensa. É dever seu. Você tem responsabilidade, sim, em cuidar o que você pensa. Isso nós vamos ver também na outra pregação, sobre o que devemos pensar. Mas desde já, é claro, é óbvio, né? Que sim, devemos controlar o que pensamos e devemos também pensar corretamente, para que os nossos sentimentos não fiquem afetados erradamente e a gente viva uma vida errada. Também é óbvio aqui que toda essa paz de Deus, que Deus promete nesse texto, é obviamente não sua, né? Não é você que produz a paz. É algo que vem de Deus. Então, olha só, a gente vai observar um pouco mais detalhado esse texto, né? Antes eu queria só lembrar os irmãos de alguns aspectos desse texto e vamos entrar um pouquinho mais em cada parte dele, né? É muito comum, gente, a gente não prestar atenção nesse mandamento, né? Eu entendo como uma ordem e começa assim, né? Não andeis ansiosos ou não vivam nesse meio, né? Com ansiedade excessiva. Eu entendo como uma ordem do Senhor. E é muito comum a gente ignorar isso como uma ordem, né? A gente diz, não é uma ordem. Deus não está dizendo aqui que é uma ordem. Não mintais, é uma ordem? Não matem, é uma ordem? Não andeis ansiosos, é uma ordem? Então muita gente acha que não é uma ordem, é só uma dica. Deus está dando uma dica aqui, ó. Se você não andar ansioso, vai ser bom para você. Mas na realidade, como diz o Jay Adams, as pessoas acham que quando estão ansiosas, elas acham até que é bom, porque elas estão se preocupando, né, com as coisas, estão sendo responsáveis, e na realidade não veem que é um pecado. Como qualquer outro pecado, isso é um pecado, né? Andar ansioso. Então é muito, o argumento típico é, não é uma ordem, Deus não está mandando mesmo, é só uma dica para nós, né? Ou então, um argumento típico é, não é um pecado. Isso não é um pecado. Disse J. Adams, abre aspas, a preocupação, né, o excesso de preocupação, é um pecado respeitável, aceitável, quando na realidade é um pecado. Costumamos não dar bola para esse pecado. E não dando bola para ele, não levando ele em conta, caindo nele com facilidade, deixamos de ficar firmes no Senhor, que é o que o Senhor quer. Vejam que a palavra de Deus é escrita para nós, para o nosso benefício, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor está preocupado com a nossa vida. Então é muito comum, né, as pessoas dizerem não é pecado, não é errado você se preocupar. Só que assim, claro, não é errado se preocupar com coisas legítimas, mas quando você começa a se preocupar com coisas que não são legítimas, aí começa a complicação, né? Uma outra desculpa comum também é: como é que eu não vou estar ansioso diante desse grande problema que eu estou vivendo? Né? Tem situações que eu não consigo deixar de ficar ansioso. Será? Será que o Senhor está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, risquem aí o coisa alguma? Será que existe coisa grande demais para eu não ficar ansioso? Eu estou com um baita de um problema no meu trabalho, estou super ansioso com isso. Então, risque coisa alguma ali, né? É por coisa alguma. A abrangência da ordem, né, é ampla. Você tem que ficar em paz em todos os momentos. Então, isso é uma desculpa também. Como é que eu não vou ficar ansioso? Alguns dizem, ser ansioso é bom porque me guarda de ser indolente, do descuidado. Não é verdade, né? E também algumas pessoas usam a desculpa de que, não, isso é fácil para alguns, mas para mim, que sou uma pessoa ansiosa por natureza, já viu essa expressão? Eu sou ansioso por natureza, eu nasci assim, Deus me fez assim, ansioso. Então eu tenho o direito de ficar ansioso, né? Pecando todos os dias. Não, né? Então, de fato, nós não temos esse direito. Então são desculpas que as pessoas falam, né? Temperamento, Deus me fez assim, eu sou tendencioso. Cuidado com isso tudo, né? Na realidade, é uma ordem, e como ordem deve ser encarada com seriedade. O que devemos fazer, né? O texto fala basicamente assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, ponto e vírgula, né? Em tudo, porém, né? Então a ideia do versículo aqui, do versículo 6, né, é uma ideia de que você não faz uma coisa, mas faz outra. Você não consegue não andar ansioso se você não fizer a segunda parte do versículo, que é orar ao Senhor, né, que é colocar diante do Senhor em oração, súplicas e ações de graças. Não ache que você vai, eu não vou andar ansioso e não vou fazer mais nada. Não. A ideia é uma substituição, né? Eu acho muito interessante essa ideia da substituição, né? Substitua o seu motivo de ansiedade por uma oração. Quem falou isso foi Charles Spurgeon, em 1888, numa pregação que ele fez. E ele disse o seguinte: as dificuldades são múltiplas, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Convertam em uma oração tudo o que seja uma preocupação. Muito bom, né? Eu achei perfeita essa frase. A ideia aqui é substituir, né? Se estás preocupado, ore. Ore por aquela preocupação, né? As ansiedades devem ser matéria-prima de suas orações. O que eu devo orar? Matéria-prima das suas orações? Suas ansiedades. Estou ansioso por isso. Então ore por isso, exatamente por aquilo. Assim como os alquimistas esperam converter a escória em ouro, né, diz o Spurgeon, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato convertem em um tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim convertam-na em uma bênção. Quando nós estamos andando a nossa vida e começamos a não ver, né, o futuro, não conseguimos a ver, estamos confusos, né? O Spurgeon falava assim, lá na Inglaterra tem aquele nevoeiro, né, que você não consegue enxergar quase um palmo na frente do seu nariz, né? Quando você começa a se sentir assim, meio perdido, meio sem direção, sem rumo, não consegue ver o que está na frente, então é tempo de orar. É tempo de orar. Que maravilha, né? Devemos, então, orar ao Senhor em todo o tempo. Então, não andeis ansiosos, substituam isso por uma oração, por orações, né? É isso que ele diz. E, na realidade, não há como você não andar ansioso se você não substituir por uma oração. Porque, de em seguida, vem a paz de Deus, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Isso vem de Deus, isso vem pela oração, né? E ali fala, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Só vamos ver uns detalhes aí, né? Nesse, pela oração, pela súplica com ações de graça. O que quer dizer? Acho que até é meio redundante, né, irmãos? Pela oração, pela súplica. Ué, não é a mesma coisa? Orar e suplicar não é a mesma coisa? E aí, mais uma vez, né, a gente olhando para o grego, vê que são palavras diferentes, né? Oração é um vocábulo mais geral, significa culto e adoração. Então, se você estiver ansioso, a primeira coisa que você tem que fazer é estar diante de Deus em adoração. Em adoração, prestando culto. Então, entre no santuário e veja, né, o Senhor. Faça isso. Você está ansioso, entre diante do Senhor. Faça isso em oração. Venha à presença de Deus. Sinta a sua presença. E aí derrame seu coração em adoração a Deus. Então, a orientação do apóstolo é a oração aqui tem esse significado. Não vá imediatamente dizendo, eu estou muito mal, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou preocupado com isso. Primeiro, adore. Primeiro, entre diante de Deus. Por isso que ele fala ali, diante de Deus, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Eu acho muito interessante isso, que muitas vezes a gente deve chegar diante do Senhor e simplesmente esquecer um pouco de nós, né? E logo falar do Senhor, né? Glorificar o Senhor. Então você vai e ora dizendo, Senhor, como Tu és perfeito, como o Teu plano de salvação é maravilhoso, como Tu és um Deus bondoso. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor em primeiro lugar. Isso é a primeira coisa que você deve fazer se você está ansioso. Lembre quem Ele é, todo o Seu Evangelho e todo o Seu poder. Venha à presença de Deus e derrame seu coração em adoração. E aí, quando você fizer isso, aí você vai colocar a sua súplica diante do Senhor, né? A sua súplica é essa parte em que você vai fazer uma oração pedindo coisas que você está ansioso. Aquilo está te perturbando, está te tirando a paz e a tranquilidade. Então, nessa hora, depois de adorar o Senhor, depois de estar na presença do Senhor, olhando para Ele, né, e olhando para tudo o que Ele é, então você derrama seu coração em súplicas. A palavra súplica aqui, né, é uma palavra que indica uma oração perseverante, uma oração insistente com Deus, né, uma oração em que você realmente clama para que Deus haja, para que Deus te ajude naquela situação. Apesar de que o texto não diz que a situação será resolvida, porque a situação aqui não diz, a situação vai resolver. Diz que Deus vai dar uma outra coisa para você, né? Talvez não a solução do seu problema, mas vai dar a paz dele, que é muito melhor, né? Deus está preocupado com você. Os problemas são problemas e sempre vêm e vão, né? Mas Deus quer que você tenha paz, que você viva em paz e seja uma bênção onde quer que você esteja no seio da igreja. Mas a oração aqui deve ser perseverante. E nós sabemos disso, né? Elias só recebeu do Senhor a chuva depois de orar 7 vezes. Né? E o Senhor contou para nós uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lembram disso? Lucas 18:1, e contou a história do juiz Inico, que não queria atender a viúva, até que no final, pela insistência dela, o juiz iníquo atendeu. Quanto mais vós, né, o pai atende, né, se vocês insistirem em oração. O Lucas 18 fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não, o Senhor está lá, né? Efésios 6 fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra súplica tem isso, né? Uma oração persistente, constante. Não é aquela, não é troca com Deus. Ah, eu faço 6 orações, daí Deus me dá. Não, não é, não é isso. É derramar seu coração diante de Deus, é suplicar o favor do Senhor. E às vezes nós não podemos orar ou estamos até tão ansiosos que não conseguimos orar, né? Então adore ao Senhor, né? Entre em adoração. Mas não consigo orar, então peça a um irmão, ore com um irmão, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ore com o irmão ora com você. Então tem esse aspecto, né? De nós termos uma oração que é uma adoração. Entre na presença de Deus em oração e faça as suas súplicas. E tem mais uma coisa, né? Com, aí fala, né? Com ações de graças. É interessante que o Senhor aqui nos ensina, né, a gente já ter um coração agradecido. Então veja bem, eu estou ansioso, o que, que eu faço? Eu vou ao Senhor e adoro a Ele, e glorifico a Ele, e lembro de quem Ele é, e lembro dos benefícios que Ele me tem feito, e dou glórias a Ele. Em seguida eu faço minha petição, minha súplica ao Senhor, insistentemente derramando meu coração a Ele. E já, de ato contínuo, eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Senhor. Isso é fé, né? Porque tu não tem a resposta ainda, né? Tu nem sabe o que o Senhor vai fazer. Mas você já agradece ao Senhor, porque o Senhor prometeu que cuida de nós e cuida de cada uma das nossas necessidades. Nós lemos aqui, né, Mateus 6, hoje em função do tempo não vou entrar nele, né, mas Mateus 6 fala um monte de coisa que o Senhor cuida de nós. Ele cuida da nossa vestimenta, Ele cuida do nosso alimento, Ele cuida da nossa vida. Né, e Ele até pergunta, as aves do céu, os lírios do campo, o Senhor não cuida de cada um deles? Será que vocês não têm muito mais valor do que essas coisas que o Senhor já cuida da natureza? Tem, né? Então, o Pai sabe cada uma das nossas necessidades e por isso ele tem esse cuidado conosco, Ele nos ama e Ele tem tudo o que nós precisamos. Por isso, nós devemos já ter um coração agradecido ao Senhor. Então, em terceiro ponto da nossa petição ao Senhor é, independente da resposta, sem dúvida nenhuma no coração, quanto à bondade e à soberania de Deus, tendo plena fé nele, você já agradece. E você louva o Senhor. Você dá graças. Ações de graças aqui é, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo e agradeço. Por isso que eu estou te pedindo, porque eu sei que o Senhor é bom. E sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio plenamente na tua bondade. Eu creio plenamente na tua fidelidade, eu creio plenamente na tua soberania, tu és bom, e a gente agradece assim, né? Já vai louvando ao Senhor. Perseverai na oração, vigiando nisso com ações de graças, né? Perseverai na oração, em tudo dai graças. Tudo dai graças, 1 Tessalonicenses fala isso também. Então, a Bíblia nos incita, né, a louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. É isso que nós devemos fazer. E qual é o doce resultado disso? O que uma pessoa excessivamente preocupada, ansiosa, que não dorme bem e tal, precisa da solução do seu problema? Não, ele precisa da paz de Deus. Tá? Isso vem de Deus. O que ele precisa é paz no coração. Gente, um cristão com paz no coração, ele vai lidar com o problema. Ele vai lá e vai trabalhar em cima do problema que ele está enfrentando de outra maneira. Se ele estiver agitado, ele não consegue nem lidar, né? Literalmente, a ansiedade leva à imobilidade, né? Você fica imóvel, né? Você não consegue fazer mais nada produtivo. Mas a paz de Deus vai te dar liberdade para você agir diante dos problemas. E aí vem essa, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Vejam, não é você que produz a paz, certo? Não é você que produz a paz, nem a sua oração, nem o que você acha que orou, que eu fiz uma oração muito boa e daí eu estou em paz. Não, não é isso. É a paz que vem de Deus, é algo divino, né? Do ponto de vista, aqui claro, né? Fica bem claro, é a paz que vem de Deus, paz divina. Então o maior benefício que nós possamos ter é exatamente essa paz. É uma paz excepcional, é uma paz não natural. Sabe aquela pessoa que está diante de um grande problema e daí ela coloca isso diante do Senhor em oração e súplica com ações de graças e faz isso, e faz isso, e faz isso. E aí Deus concede a ela essa paz. E aí com essa paz no coração é que ela consegue então lidar com os problemas que ela tem que lidar. De certa maneira, a ideia aqui é que nós fiquemos surpresos. Eu estou em paz, né? É uma paz que vem do Senhor. Estupefatos com essa paz. Em geral, a gente poderia até dizer, mas eu, numa situação natural, eu estaria desesperado, angustiado, triste. Mas não estou nem angustiado, nem desesperado, eu estou em paz. É a paz que vem de Deus. Está acima de qualquer circunstância, está acima de qualquer problema, né? Ela excede todo o nosso entendimento. Além de exceder todo o nosso entendimento, ela tem uma função maravilhosa. Ela é protetora. Ela vai proteger sua mente e seu coração. É o que o texto diz. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Imaginem, irmãos, que estejamos naquela tribulação e vem essa paz. Como isso protege a sua mente? Como isso protege o seu coração? A gente sabe que a mente, né, e o coração são as sedes da nossa vida, né? São os centros da nossa vida. Então nós vamos começar a pensar melhor, porque a mente é a nossa capacidade intelectual, as nossas faculdades mentais. Né? O Senhor vai nos proteger ali, para a gente não ficar meio maluco com tanto problema. Né? Às vezes a gente tem problemas e isso nos traz uma perturbação na mente. A mente é protegida por Deus. A ansiedade ataca a nossa própria capacidade de pensar. Né? Sabemos disso. E o Senhor nos protege ali, na mente. E também protege os nossos corações. Coração, sempre falo, eu falo, né, o desejo, a alma, o centro da nossa vontade. Né? E isso é alterado por Deus. Não é ali que sentimos ansiedade? É ali no coração, né? Sentimos a ansiedade ali. E o Senhor vem e te dá uma paz que te protege, mente e coração. Ah, como é ruim, né, quando nós vivemos uma vida de ansiedade. Nós nos sentimos as piores pessoas do mundo, impotentes, sem força. Às vezes sentimos que estamos na pior, melhor é morrer do que viver, né, e assim por diante. Mas a paz de Deus protegerá o seu coração e a sua mente. É externa a nós, vem do Senhor para nós. Guardará o vosso coração e a vossa mente. E aí ele fala, finalzinho do versículo, né? Em Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus. O descrente nada sabe dessa paz. Essa paz não vai para não cristãos. Essa paz não é para descrentes. Essa paz é uma paz que vem de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristão tem aí um arsenal, digamos assim, né? Uma promessa dada por Deus para que ele possa viver num mundo atribulado, né? Porque se ele está em Cristo Jesus, ele recebe essa paz. Se ele não for cristão, essa paz não é dele, não vem para ele. Deus não lhe dá, porque Deus dá essa paz, uma paz excepcional, como eu falei, que guarda a mente e o coração para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O que recebemos de Cristo Jesus, né? Essa palavra em Cristo Jesus aparece 51 vezes no Novo Testamento. 51 vezes, né? Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nós recebemos, vou listar para vocês, irmãos, redenção em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus, vida eterna, nenhuma condenação, recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus vem em Cristo Jesus, recebemos santidade, graça, liberdade, fé, unidade, ressurreição, bondade, boas obras, herança, proteção da mente e do coração, está aqui, né? Paz, alegria, experimentamos as riquezas da sua glória e temos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. O cristão, ele é amado por Deus e Deus o guarda, cuida, ampara em todas as suas frentes. Recebemos em Cristo Jesus essa paz que excede todo o entendimento. Que bênção, né, irmãos? Eu queria encerrar, irmãos, concluindo algumas coisas. Tenha sempre o cuidado de não sufocar a palavra, né? Não sufoque a palavra na sua vida. Tenha sempre esse cuidado. O que lembram, né? Jesus falou sobre isso, né? Sobre a sedução das riquezas, os cuidados deste mundo, foi lido aqui em Mateus 6, né? As preocupações deste mundo, isso tudo pode sufocar a palavra. Então, se você viver ansioso por coisas que você quer ter aqui, cuidados do mundo, riquezas, preocupações em garantir o futuro, tudo isso mais, né, sufocam a palavra e nos torna crentes infelizes e infrutíferos. Tenham cuidado de não sufocar a palavra. Esse é o grande perigo que nós todos corremos. Segundo aspecto, né, cuidem, irmãos, para vocês, que vocês não se preocupem demais, porque isso é uma intrusão na esfera de Deus. Quando você está preocupado demais, ansioso demais, e não ora, você está dizendo, Deus, eu que vou cuidar disso. Eu que vou cuidar da minha própria vida. E isso é impiedade, né? É afastar-se do Senhor. Uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. É fazer de si mesmo o pai da casa, no lugar de ser um filho. É fazer de si mesmo o Senhor, em vez de ser um servo para quem o Senhor provê suas rações. Agora, se em vez de fazer isso você converter a preocupação em oração, não haverá intrusão, pois você pode vir a Deus em oração sem ser acusado de ser presunçoso. Palavras de Charles Spurgeon. Que nós possamos tomar cuidado nessas duas coisas, né? Prestar atenção na sequência aqui que o Senhor nos garante nessa promessa para que a paz de Deus nos guarde o coração e a mente e para que a gente não sufoque a palavra, deixe a palavra agir no nosso coração e não tome o lugar de Deus, né? Autoridade das esferas, o Senhor é o Senhor. Temos que agir com fé. Por último, eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Pedro 5. Vamos ler os versículos 6 em diante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te louvamos, Senhor, porque podemos aqui analisá-la e entendê-la, Senhor, como uma promessa para cada um de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos sempre colocando diante de Ti, em adoração, nossas petições e com ações de graça, e receber de Ti, Senhor, a Tua paz, que excede todo o entendimento, e a Tua proteção, Senhor, guardando a nossa mente e o nosso coração em Ti. Obrigado pela essa preciosa promessa, que nós possamos, Senhor, nos valer dela, que nós possamos, Senhor, usá-la dia a dia, diante dos nossos problemas, diante das ansiedades que nos avassalam, Senhor, que entram na nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos, abençoa a cada um, que nós possamos ter uma semana, Senhor, vivida na Tua presença. Livra-nos de todo mal, dá-nos a Tua paz. É isso que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.